Paraná em Rede está de volta.
Os portos do Paraná pedem a descentralização dos contratos de sessões diárias. As áreas que são usadas dentro do terminal são administradas pelo governo federal.
O Paraná foi o primeiro estado do Brasil a solicitar a descentralização das atividades relacionadas à exploração dos portos organizados. A intenção é de que os arrendamentos das instalações portuárias, que hoje são definidos pela Secretaria Nacional dos Portos, sejam controlados via APA, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina. A mudança deve dar mais eficiência e rapidez aos processos envolvendo os terminais paranaenses. O arrendamento é um contrato de cessão de uma área para exploração dentro da atividade portuária. Segundo o diretor-presidente da APA, Luiz Fernando Garcia da Silva, a administração paranaense tem todas as condições necessárias para assumir a atribuição.
O governo federal ele realizou a centralização de todos os poderes da autoridade portuária junto aos contratos de arrendamento em 2013. E agora, no final do ano, o próprio governo federal estabeleceu uma portaria permitindo essa descentralização, ou seja, a volta dos nossos poderes de autonomia junto à gestão dos contratos de arrendamento e licitação. E a APA apresenta a plenitude no atendimento. Uma nota que passa de 9 pontos. Quase temos a excelência no índice estabelecido pelo governo federal.
O Porto de Paranaguá também já possui um núcleo específico para cuidar dos arrendamentos, com um sistema informatizado de gestão dos contratos e relatórios circunstanciados. De acordo com o diretor-presidente da APA, outra vantagem da mudança é que os processos licitatórios geram um custo de oportunidade para quem o administra.
O governo federal tem uma equipe competente de técnicos, conhecedores do assunto, só que eles lidam com o Brasil inteiro. Então, às vezes, a importância de Paranaguá não é a mesma num contexto nacional, acaba sendo preterido por outros portos, por uma questão de numa visão mais global. Então, trazendo essas competências de licitação para Paranaguá, nós podemos ditar nosso ritmo. E o nosso ritmo, conforme o governador determinou, será acelerado. Além de termos o BID, ou seja, os lances dessas licitações virem para o caixa do Porto e não mais para o caixa da União.
A APA já apresentou ao governo federal uma proposta de criação de um fundo de compensação que repasse uma parcela da receita arrecadada para o desenvolvimento do litoral do estado. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
Após a tragédia que devastou Brumadinho no dia 25 de janeiro, a cidade tem recebido apoio e ajuda de todo o Brasil. Profissionais, militares e mesmo civis do Paraná também foram ao local colaborar no resgate às vítimas. O repórter David Lira nos conta os relatos que eles fizeram e o que presenciaram enquanto cumpriam as missões de resgates.
Era para ser um mês de férias, mas o desastre em Brumadinho mudou todos os planos do condutor socorrista do SAMU de Arapongas, no norte do Paraná, Rogério Fernandes. Ele e mais dois colegas do SAMU, sendo um de Arapongas e outro de Maringá, viajaram em uma viatura de intervenção para a cidade mineira. Os socorristas percorreram 1.115 quilômetros para ajudar no atendimento e resgate às vítimas. Rogério, que tem curso de busca e salvamento em áreas remotas, conta que não pensou duas vezes quando recebeu o chamado para a missão em Brumadinho.
Eu resolvi aceitar essa situação, independentemente de estar de férias ou não. Foi ano passado que nós deveríamos ficar lá por 5 dias, né? Era o que a Defesa Civil lá nos comunicou. Então eu falei, poxa vida, eu deixo ficar 5 dias das minhas férias para ir dar lá um apoio no seu posto, né? Porque normalmente a gente acaba fazendo cursos, e por que não ir lá levar um pouco do nosso conhecimento para estar ajudando essa população.
O trabalho dos profissionais do SAMU consistia em prestar assistência aos familiares dos mortos e desaparecidos. No entanto, os socorristas também ajudavam os bombeiros na busca por corpos. O condutor do SAMU, Rogério Fernandes, conta qual era a principal dificuldade que as equipes enfrentaram na procura por desaparecidos, às margens do Rio de Lama, que se formou após o rompimento da barragem.
Então, nosso trabalho consistiu na margem da lama, na margem da destruição, onde tinha bastante casa destruída na margem, né? Então, o desgaste físico era muito grande. Nós percorríamos cerca de 20 a 25 quilômetros diariamente. E basta um sol muito forte, nós temos que usar todo aquele EPI necessário para a nossa proteção. Então, o desgaste físico também era um fator que nos jogava contra, mas aquela vontade de a gente poder levar um conforto para as famílias, seja achando alguém vivo ou achando o corpo dessa pessoa para poder dar um enterro digno para essas pessoas, era o que nos mantinha de pé lá.
O lamaçal que devastou Brumadinho também deixou marcas nas vidas de bombeiros paranaenses. O governo do Paraná foi o primeiro a oferecer apoio a Minas Gerais. Ao todo, 9 integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático GOST do Corpo de Bombeiros, além de 2 pilotos do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, foram ajudar no socorro às vítimas. Em apenas 10 dias de trabalho, eles resgataram 10 corpos. O comandante do GOST, Capitão Daniel Lorenzetto, afirma que haverá um revezamento de profissionais que estão na cidade mineira e o apoio das equipes do Paraná segue até o fim dos trabalhos.
E agora tem 6 lá atuando no local, então são 2 equipes ali de intervenção, que é o efetivo que nós vamos manter lá. Então a gente vai manter até que o Corpo de Bombeiros de Minas entenda não ser mais necessário, vamos manter sempre 6 operadores lá, realizando essa atividade de busca e salvamento em apoio ali ao Corpo de Bombeiros de Minas. E também nós temos 3 ali, 2 pilotos e 1 tripulante operacional com uma aeronave aqui do nosso estado, auxiliando também na remoção de vítimas, no transporte de tropas e a retirada de tropas no terreno. Então, vamos manter ali, em operação, 9 militares em tempo integral.
Quando a tragédia completou uma semana, os helicópteros que participam da operação em Brumadinho promoveram uma chuva de pétalas de rosas, encaminhadas pela população para homenagear as vítimas. No meio da lama, rica em rejeitos de minérios, o capitão Daniel Lorenzetto conduziu a homenagem de todos os profissionais envolvidos nas buscas.
E por uma questão de respeito, né, nós tivemos ali a iniciativa, foi uma iniciativa de todos ali, né? Por uma questão de ser o militar mais antigo ali, eu acabei conduzindo ali essa homenagem, né? Nós sabíamos o que ia acontecer, foi falado ali no rádio. E aí a gente tomou atitude de respeito ali durante essa homenagem, né? Enquanto a gente estava aguardando ali que as aeronaves viessem nos retirar ali. Então foi uma iniciativa de lá, né? De toda a operação. E nós, como estávamos lá no terreno, a gente também tomou essa atitude ali para fazer a nossa homenagem também junto a tudo aquilo, a toda aquela tragédia, a todas as pessoas afetadas.
O comandante do GOST volta nesta segunda-feira para Brumadinho para trabalhar em locais específicos.
Pelo que eu tenho conversado a todo momento com as equipes que estão, as equipes do Paraná que estão lá, né? Essa fase da operação passou a ser uma fase mais em trabalhos em pontos específicos, considerando que a maioria dos pontos ali onde existe a possibilidade de vítimas já foram identificados. Então, por exemplo, trabalhos de máquinas pesadas ali, escavação manual na parte do refeitório, na parte da pousada, pontos ali onde tinha alguma estrutura, né, alguma identificação. Então, trabalho que agora, penso eu, que as nossas equipes vão fazer e vão continuar fazendo, é trabalhar pontualmente nesses locais.
Mesmo cansados fisicamente, emocionalmente, com seus uniformes cobertos por lama, esses profissionais paranaenses que vão e vêm de Brumadinho sentem, aliviam quando possível e trazem a dor das famílias mineiras que perderam seus familiares e amigos, como relata o socorrista do SAMU, Rogério Fernandes.
É algo muito triste, né? Porque daí cada corpo que você ia encontrando, você sabia que tinha algum parente esperando. É claro que isso, para os parentes, acaba até confortando, porque eles mesmos lá já estavam conformados com o tamanho dessa tragédia, que dificilmente ia encontrar alguém vivo. O que eles queriam mais lá era encontrar o corpo dos seus parentes. Era essa a maior preocupação. Então, para mim, como pessoa, a gente traz como lição de vida. A gente dá valor, principalmente à nossa família, principalmente nos momentos, e sempre a gente ter que minimizar os nossos problemas, né? Nunca achar que os nossos problemas são as coisas piores que existem no mundo, sendo que lá vai ter pessoas que não vão conseguir nem ao menos enterrar seus filhos, né? Então a gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas para ver o tamanho do problema deles lá, para daí sim a gente aqui ver que nossos problemas têm soluções sempre.
De Curitiba, David Lira.
São relatos impressionantes, só quem esteve no local realmente pode nos dar esses detalhes, né? E do que é também a comoção de estar trabalhando numa situação tão trágica como essa. E atenção, hein? O horário de verão está quase terminando. No próximo dia 16, à meia-noite do próximo sábado, os relógios deverão ser atrasados em uma hora, voltando para as 11 da noite. O horário de verão começou no dia 4 de novembro, quando os relógios foram adiantados. E agora, então, está terminando, portanto, no próximo sábado. O Paraná em Rede fica por aqui, desejando para você uma ótima semana, ótimo dia também. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.